A gente recebe aqui em nossos estúdios a Larissa Bombardi, pesquisadora do Departamento de Geografia Agrária da USP, ela que é autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, conexões com a União Europeia, e como os ouvintes já sabem, ela vai destrinchar, vai falar sobre o livro durante muitas quintas-feiras, já é nossa colunista aqui, olá.
Obrigada, bom dia a todos, bom dia, obrigada Marilu.
Bom dia, Larissa. Bom, mas antes da gente começar a falar, a gente sempre atualiza um pouco, né, as informações, a gente fala do livro, mas fala também do que está acontecendo atualmente no Brasil, e nós temos aí, nós falamos hoje sobre a possibilidade da retirada do T, né, dos produtos, né, transgênicos, o T que informa, né, que naquele produto tem, que é transgênico, e teremos também a participação de ouvintes que estão preocupados com essa questão. Isso a gente pode explorar um pouquinho, Larissa, sobre isso?
Sim, acho ótimo. Gostaria mesmo de tocar nesse assunto que, para mim, na perspectiva da discussão da agricultura e do alimento, é o que está em pauta essa semana.
Muito bem. E Glauco Faria tem aí a participação de ouvinte, não é isso? Que está preocupado também com essa questão, né, Glauco?
Isso. Paulo Vélez, de Ferraz de Vasconcelos, pede justamente isso, né? Que haja aqui uma explicação a respeito do que são os transgênicos e os riscos que eles podem envolver. Aí eu acho que nessa questão dos riscos, tanto para a agricultura quanto para a própria saúde humana.
Então, vamos lá, rapidamente, o que é transgênico, né? Como a própria palavra diz, né? A gente está falando de genética, de alteração genética. O que é transgenia? É você inserir o gene de uma espécie em outra espécie. Então, quando a gente fala, por exemplo, de soja transgênica ou de milho transgênico, do que a gente está falando? Em geral, no Brasil, esses transgênicos são o seguinte: são sementes ou de milho ou de soja, por exemplo, que receberam um gene de uma bactéria. Então, eu introduzo o gene de bactéria, que é uma espécie diferente, num vegetal, numa semente vegetal. E por que essa bactéria? Porque essa bactéria ela tem a característica de ser resistente a um herbicida. Então, o que acontece? Eu vou ter uma semente que é resistente a um herbicida. Para que isso serve? Para que, ao invés de que se faça uma capina manual, então nos tratos agrícolas, em geral, quando a gente está diante de monocultura e a gente vai ter um tipo só de cultivo numa vasta área, ao invés de eu selecionar as outras ervas que eu não quero manualmente ou através de maquinário, eu vou selecionar quimicamente. Então, o que acontece? Eu tenho uma planta transgênica que é resistente a um herbicida. Então, nasce essa soja, nasce esse milho, eu aplico um herbicida ou por pulverização aérea ou com outro tipo de equipamento, todas as ervas que estão nascendo no entorno dessa planta morrem e essa planta transgênica resiste. Então, o que é transgenia? É isso. É criar uma semente, por exemplo, resistente a um herbicida. Então, eu passo um veneno, eu passo um agrotóxico que mata todas as outras ervas, todos os vegetais em volta.
Mas não mata ela.
Exatamente. E resiste essa única planta que é transgênica. Então, é disso que se trata. E por que que essa discussão é tão importante? Primeira questão, né? A gente não tem absoluta certeza do que acontece, tanto na perspectiva do corpo humano, quanto para a saúde ambiental, de você artificialmente misturar espécies diferentes, que é isso que a gente está falando. Então, do ponto de vista da saúde humana, a gente não sabe exatamente quais os riscos, não temos certeza sobre isso. E do ponto de vista da saúde ambiental, já temos certeza que estamos diante de uma poluição ambiental, de uma potencial intoxicação ambiental em que vai prevalecer esse determinado tipo de semente e eu não vou ter controle de como é que essa semente vai se espalhar. Então, a gente tem um risco, inclusive, de eliminação de espécies. Então, isso a gente já sabe que tem. Agora, do ponto de vista da saúde humana, o que a gente também tem certeza, que eu acho que é importante mencionar, o que acontece, então, quando eu tenho uma vasta área com transgênico ou quando eu consumo um alimento transgênico? Então, essa semente, ela vai receber herbicida e ela recebe herbicida em grande quantidade. O herbicida mais usado no mundo e que também é usado, mais usado no Brasil, é o glifosato. Então, no Brasil, se a gente olha entre os 10 agrotóxicos mais consumidos, o glifosato, ele ocupa o primeiro lugar. E se eu somo os outros mais usados na lista entre o segundo e o nono lugar, a quantidade de toneladas deles não chega ao primeiro lugar que é o glifosato. Então, nós usamos intensivamente glifosato no Brasil. Qual é o risco do glifosato? A Organização Mundial da Saúde, desde 2015, aponta o glifosato como potencialmente carcinogênico, quer dizer, ele tem potencial de causar câncer. Tem um artigo muito interessante que eu quero mencionar aqui, que Sim. tem imagens muito chocantes, aliás, que trata de ratos, é um artigo que aborda uma experiência científica que foi feita com ratos alimentados com milho transgênico ou com água contendo glifosato. Esse artigo foi dirigido, né, esse experimento foi dirigido por um professor francês, Serraline, e sua equipe, foi publicado numa revista científica internacional chamada Environmental Sciences Europe. Ele é muito célebre, esse artigo, porque as imagens são muito chocantes. Quando,
de ratos, né?
Exatamente, ratos alimentados ou com milho transgênico ou com água contendo glifosato. E eu costumo dizer nas palestras o seguinte, que eu, que não sou da área da saúde, consigo ver os tumores. Eles são muito visíveis. Depois o ouvinte pode colocar no Google, que vai encontrar com facilidade. Serraline é o nome do autor do estudo.
Uhum, sim.
E a revista científica é Environmental Sciences Europe. E é possível ver os tumores nos ratos. Então, os tumores são muito visíveis, né? As imagens são muito impressionantes. Então, esse artigo ele acabou dando respaldo para outras pesquisas internacionais e nacionais. Tem uma dupla de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a Sônia Rez e o Rubens Nodari. Eles têm uma importante revisão bibliográfica sobre esse assunto do glifosato. Eles retomam esse trabalho que eu estou mencionando aqui e outros. Então, a gente tem na literatura nacional e internacional, literatura científica, argumentos suficientes que mostram os malefícios do glifosato. Qual que é a questão importante aí? Por que se discute isso de uma forma muito específica? Quando as indústrias vão fazer o registro dos seus ingredientes ativos, elas mesmas apontam e apresentam os estudos. Então, o que acontece? Esse artigo que eu estou mencionando, as indústrias, quando apresentaram, quando houve o registro do glifosato, o estudo foi feito com ratos por um período de apenas 3 meses. Esses pesquisadores utilizaram a mesma metodologia das indústrias, mas estenderam o estudo por 2 anos. Então, num período curto, de fato, os tumores eles não aparecem, mas num período estendido, os tumores aparecem sim, de forma muito clara. Então, por exemplo, nesse estudo que eu estou indicando, nas ratas, nas fêmeas, né, apareceram tumores mamários. Então, os tumores são de diversas ordens. E aí a gente tem, por exemplo, o glifosato, a classificação toxicológica dele, a etiqueta dele é verde. Esse verde eu vou colocar entre aspas, isso é uma outra discussão, mas ele é tido como pouco tóxico. Porque no contato imediato, ou seja, no caso de intoxicação aguda, ele não, digamos, o malefício não é tão grave, mas na exposição crônica ele é grave sim. Então, por isso a Organização Mundial da Saúde admite desde 2015 que ele é potencialmente carcinogênico. Então, qual é o risco da gente estar consumindo alimentos transgênicos e o fazemos no Brasil? Porque 96% da nossa soja é transgênica, 88% do nosso milho é transgênico. Em qualquer alimento industrializado a gente tem ou milho ou soja. Além de que o milho é base da alimentação nacional, sobretudo nas regiões norte e nordeste, é muito difícil a gente encontrar nos mercados comuns um produto de... ou que não seja transgênico, ou que tenha milho como base e que o milho não seja transgênico, é dificílimo. Inclusive as rações dos animais. Eu desafio os ouvintes a encontrar uma ração que não tenha OT de transgênico. Provavelmente vai encontrar, mas o preço é inacessível. Então, o que é que tem acontecido? A gente tem no Brasil 96% da área com soja transgênica, ou seja, a gente tem o equivalente a 3,5 Portugais com soja transgênica no Brasil.
Nossa.
Então é disso que a gente está falando. Então qual é o risco da gente consumir transgênico? A gente está consumindo herbicida ao estarmos consumindo um alimento transgênico. Acho
tá
que o risco
totalmente ligado,
totalmente
isso,
né? associado.
Não, a gente está vendo aqui, inclusive, para, né, a pessoa que não consegui exatamente pegar esse estudo, né, que você está falando, eu só coloquei aqui no site de buscas aqui ratos, tumores, glifosato. Já apareceram as imagens exatamente que você acabou de mostrar nesse estudo. É assim, com tumores enormes, até, enfim, um dos tumores que eu estou vendo aqui é maior que a cabeça do rato, mas muito maior.
Exatamente.
Né? Então, só para o ouvinte ter a dimensão aqui.
Sim, as imagens falam mais do que 1000 palavras nesse caso.
Assustadoras as imagens.
Eu acho que, nesse sentido, eu gostaria de indicar um documentário que se chama Em Breve em Vossos Pratos, produzido por um jornalista e documentarista francês chamado Paul Moreira, sobrenome português. É, esse documentário Em Breve em Vossos Pratos traz como roteiro criadores de porcos na Dinamarca que percebem várias malformações nos porcos que estão nascendo, alimentados com soja transgênica. Essa soja é proveniente da Argentina. Esse é o início do roteiro. Depois, eles vão à Argentina e as mesmas malformações congênitas que apareciam nos porcos na Dinamarca aparecem nas crianças na Argentina. É assustador e, ao mesmo tempo, é muito elucidativo. E depois, esse documentário, ele vai para discutir como é que se dá o lobby das indústrias no Parlamento Europeu. Então, recomendo também, desde a discussão do impacto na saúde até como é que se dá o lobby das indústrias. No caso, trata-se do Parlamento Europeu, mas é uma realidade para o mundo inteiro.
Perfeito. Aqui no Brasil, a gente tem também Veneno Está na Mesa, 1 e 2 já também, né?
Sim.
Que é muito importante também a gente salientar. Mas vamos lá, Em Breve, Em Nossos Pratos.
Em,
né?
Vossos Pratos.
Em Vossos Pratos.
Isso, é a legenda. Ainda em português de Portugal.
Tá certo. Em breve em vossos pratos. Mas vamos lá. Vamos agora ao nosso Atlas, né, Larissa? Minhas bombardes, geografia do uso de agrotóxicos no Brasil, conexões com a União Europeia. Bom, a gente resolveu para hoje falar sobre como é que se dá, né, os produtos. Você é que falou bastante da soja, né?
Sim.
Você deu bastante exemplo. E é mais ou menos o que a gente vai falar. Quer dizer que a gente aqui no Brasil, a gente está produzindo mais alimentos, né, para exportar do que alimentos efetivamente para alimentar a população, não é isso?
É, eu acho que essa é a questão central, né, Marilu? Uhum. Eu até uso o Eduardo Galeano como epígrafe nesse item do trabalho, que ele tem uma frase naquele livro célebre, As Veias Abertas da América Latina, em que ele diz o seguinte: nós especializamos em perder. A América Latina se especializou em perder. Então, o que tem acontecido? Isso e me parece cada vez mais verdadeiro quando a gente vai olhar para o momento atual da economia brasileira. E olhamos para a nossa pauta de exportação, dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil hoje, 7 são de origem agrícola. Na seguinte ordem: soja, açúcar, carne de frango, farelo de soja, carne bovina, celulose e café. Então, a nossa economia, ela está pautada na exportação de produtos agrícolas. E isso é muito grave. Por que é muito grave? Primeiro, porque produto agrícola não tem forte valor agregado, isso é uma coisa muito evidente, então isso não traz ganhos para a população como um todo. E segundo, porque o nosso solo, a nossa terra, ou essa vastidão que a gente costuma dizer sobre o Brasil, ao invés de estar destinada para a alimentação nacional, para a soberania alimentar, ela está destinada a atender o interesse do mercado internacional. Então, o que é que tem acontecido se a gente for olhar para a produção agrícola hoje, né? No Brasil, a gente tem, por exemplo, um aumento de soja e cana muito grande. A soja saltou de ocupar 18 milhões de hectares em 2003 para 33 milhões de hectares em 2016. Quer dizer, quase dobrou a área em apenas 13 anos. Ou seja, a gente saltou de uma área igual a duas Escócias, que já é muita coisa, em 2003, para quatro Escócias em 2016. A cana-de-açúcar, a gente saltou de uma área de 5,8 milhões de hectares em 2005 para 8,5 milhões de hectares em 2016. Ou seja, aumentou mais do que 50% a área de cana num período de 11 anos. Por outro lado, né, o que é paradoxal é que diminuiu a produção de arroz de 3 milhões de hectares para 2 milhões de hectares, ou seja, diminuiu em um terço, em 30% em 11 anos, e de feijão diminuiu também de 4 milhões e meio de hectares para 3 milhões de hectares, num período de 13 anos, ou seja, 25% diminuiu a produção de feijão. E nós importamos tanto arroz quanto feijão. Em 2015, para ilustrar, importamos 850 mil toneladas de arroz e 150 mil toneladas de feijão. Então, dizer que o Brasil está alimentando o mundo não é verdade, não estamos sequer nos alimentando. Então, o que tem acontecido, que é uma coisa que nós já conversamos na semana passada, né, Marilu?
Sim.
Ao invés do alimento ser alimento, enquanto nutrição da vida humana, ele tem esse seu sentido destituído, ele deixa de ser alimento e se transforma exclusivamente em commodity. O que é commodity? Vamos na definição do termo. Então, de novo, commodity é uma expressão em inglês, é uma palavra em inglês que pode ser traduzida como mercadoria. Como é que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio define commodity para a gente? São produtos em estado bruto ou com pouco grau de industrialização, com qualidade quase uniforme, internacionalmente uniforme, e que podem ser estocados sem grandes perdas de qualidade. Então, o commodity traz esses três alimentos. eles estão em estado bruto, são matérias-primas, eles têm uma uniformidade internacional e eles podem ser estocados. Então, o que, que eles são? Eles são moedas de troca no capitalismo internacionalizado. Então, o que significa? Que a gente tem o território brasileiro voltado para uma lógica do capitalismo internacionalizado. Então, ao invés de produzirmos alimentos, estarmos preocupados com a segurança alimentar nacional, que no limite também diz respeito à segurança nacional em si, porque um produto, um país autossuficiente em alimentos, ele tem uma segurança que está além da segurança alimentar, tá certo? E estamos destinando essa vastidão toda do nosso território para a lógica do capitalismo mundial internacionalizado.
E aí exportando água, né?
Exportando água, solo e sol. Exatamente, eu acho que é esse trio.
Né?
E sol, por que sol, Marilu? Acho que é bom que você tenha ressaltado sol. Quando a gente fala do clima tropical, a gente está falando de uma conjunção de umidade e temperatura. Então, no mesmo período, por exemplo, se a gente for cultivar eucalipto no Brasil, se for comparar com o norte da Europa, por exemplo, eucalipto no Brasil em 8 anos ele está em tempo de corte, isso levaria 30 anos no norte da Europa. Por quê? Quanto mais eu tenho congregados, temperatura e umidade, maior produção de biomassa num período menor, tá certo? Se eu pego 1 ano, produz-se muito mais biomassa, naturalmente produz-se mais biomassa num clima tropical do que num clima temperado ou num clima frio, tá certo? Então, exatamente quando o Brasil exporta um alimento, ele está exportando água e depois a gente pode fazer essas contas de quantos trilhões de águas nós exportamos, solo e sol, e nos contaminando, e contaminando também o solo e o ambiente de forma ampliada.
Já quer falar quanto que a gente exporta de água? Em outra oportunidade a gente vai falar.
Em outra a gente pode falar só da água, e eu dou os exemplos de cada produto especificamente.
Perfeito. Agora também, nesse capítulo, né, que a gente combinou, né, que a gente estuda antes, né, para falar com a Larissa, que vou te falar, hein, que ela é especializadíssima, né? Você acrescenta aqui no teu livro, Larissa, sobre o trabalho análogo ao de escravo no Brasil. Então, esse tipo de monocultura favorece essa questão também?
É isso que é um outro paradoxo importante que acho que vale a pena a gente ressaltar. Embora a gente chame essa agricultura de agricultura moderna, porque ela também é altamente tecnificada, ao mesmo tempo nós temos o grande parte do trabalho escravo no Brasil, aliás, 70% do trabalho análogo ao de escravo no Brasil, ele está relacionado à agricultura. Então, acho que isso vale a pena ser mencionado. E a gente não está falando, evidentemente, de pequeno agricultor. A gente está falando da monocultura. Acho que isso que é importante. Então, se nós olharmos para como é que se dá, por exemplo, a produção de biodiesel, chamado biodiesel, ou eu gosto mais de usar a expressão agrocombustível, porque bio é vida. Então, se nós olharmos para essa exportação que está em alta, é uma coisa que nós estamos, inclusive, estudando, Marilu, num projeto internacionalizado agora, estamos com uma convidada externa, a professora Kendra Bricken, da Escócia, que foi a universidade que me sediou nesse pós-doutorado na Escócia. A professora Kendra e eu estamos gestando um projeto que discute justamente a exportação de etanol no Brasil, com esse discurso do combustível verde. A Europa tem aumentado as suas importações e isso tem um impacto grande. Então, entre os impactos que nós estamos ressaltando é a questão da condição de trabalho. Então, uma grande parte do trabalho análogo ao de escravo no Brasil, ela está sim associada à produção agrícola, e em áreas de expansão de cana isso é muito visível. Nas áreas novas de produção de cana, com trabalho precário, com trabalho análogo ao de escravo, e é isso que a gente tem visto tanto nas áreas dessa agricultura chamada moderna. Então tem um paradoxo aí, porque na verdade a gente tem ao mesmo tempo alta tecnificação em alguns espaços e extrema precarização do trabalho em outros.
E traz também a concentração fundiária, né?
A concentração fundiária, na minha concepção, ela é o pano de fundo para a gente entender, inclusive, esse aumento da expansão dos agrotóxicos e essa lógica da agricultura. A gente não fez a nossa lição de casa, a América Latina não fez, o Brasil não fez a lição de casa de tocar na questão agrária. Então, ao não mexermos na questão agrária brasileira, ou seja, ao não mexermos na concentração fundiária brasileira, a gente abriu espaço, na minha perspectiva, para essa conexão entre o capital internacional representado, por exemplo, pelas indústrias de agrotóxicos e pelas indústrias de comercialização de grãos, e, por outro lado, a classe de proprietários de terra no Brasil. Então, na minha perspectiva, a gente tem uma conjunção muito específica da América Latina e do Brasil, especialmente entre os interesses de classe dos proprietários de terra e do grande capital internacional.
Certo. E Glauco, participação aí de ouvintes?
Pois é, tem participação de ouvintes, Marilu. A Mara Sandra Zanin, ela que é geógrafa e graduando em filosofia, ela recomenda que o jornal faça um post com a entrevista da Larissa para que possamos compartilhar nas redes.
A gente sempre faz, né, Glauco?
A gente sempre faz, vai estar no São Nicolau daqui a pouquinho, né,
exatamente,
Marilu?
E só para avisar, essa ouvinte, qual é o nome dela mesmo?
Peraí, é a Mara Sandra Zanin.
A Mara, viu, Mara? A Larissa já começou a detalhar o livro, o Atlas, já na semana passada. Essa aqui é a segunda participação dela. E teremos muitas outras participações sobre esse livro aqui, só para que ela saiba, né, para acompanhar toda quinta-feira.
Exato. E tem outra mensagem aqui do André de São José dos Campos, que ele diz... Meu Deus, que conhecimento, que entrevista a melhor dos últimos tempos.
Tá aí, obrigada,
Larissa.
Eu
falo que
a gente tem essa mesma sensação, né, Marilu, Calão?
Nossa, quando vou entrevistar a Larissa, eu já fico já da semana inteira já estudando. Porque precisa, né? Realmente, esse é um tema que a gente vai realmente aprofundar. Agora, falando dessa questão também dos direitos trabalhistas, né? Análogo à escravidão, né? E também os direitos trabalhistas que não são colocados aí para os trabalhadores, né? Expulsão de camponeses. A gente está vendo aí uma violência no campo, mortes no campo, né, Larissa?
Sim, nunca antes vista nesse nível em que tem se dado. O ano passado eu costumava dizer o seguinte, olha, o mundo inteiro ficou prestando atenção naquele atentado em Manchester e nós não vemos que a gente tem isso no campo.
Pois é.
Então, só no Pará, o ano passado, nós tivemos mais mortes do que naquele atentado. Agora, isso não choca e são mortes anunciadas, porque a gente está falando de morte de indígena e de camponês. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. São mortes anunciadas. Então, Marilu, quando você falou sobre a questão de fundiária, é disso que a gente está falando. Uhum. Quando a gente está falando de conflito no campo, a gente está falando de uma população que está tentando permanecer na terra e produzir. Então, a gente tem um conflito. Então, quando a gente fala, olha, o Brasil... Ele é um dos países com maior concentração fundiária. O que, que isso significa? Que 2% dos imóveis no Brasil, uma pequena quantidade de imóveis, ocupa praticamente metade de todas as terras. Então, isso é concentração fundiária. O que significa concentração fundiária? A gente ter poucos proprietários, em torno de 2% dos proprietários rurais, ocupando 50% do total das áreas de propriedades. Isso é concentração fundiária. Então, somos os campeões em concentração fundiária no mundo. Então, quando a gente então está falando desse avanço todo do agronegócio, nos modos em que tem se dado, a ponto da gente ter área de soja dobrado nos últimos anos, área de cana 50% a mais, a gente tem um conflito entre os interesses da população que está no campo, que muitas vezes nem tem o título de propriedade, e o avanço dessa agricultura, que é uma agricultura voltada para o mercado externo. Então, a raiz dos conflitos no campo, dessa quantidade de massacres que a gente teve, 2016 foi uma, e 2017 o número de conflitos aumentou muito, o número de assassinatos no campo aumentou muito. Então, a concentração fundiária brasileira, ou seja, a maneira como a terra está distribuída, é a raiz desses conflitos. A gente não pode deixar de olhar para isso. Então, essa discussão, por exemplo, do transgênico e do avanço do transgênico, ela tem na sua raiz a questão agrária. Então, são questões que dizem respeito a uma única e grande questão, que é a questão agrária brasileira. Ela está na raiz dos conflitos no campo, ela está na raiz do avanço dos agrotóxicos e dos transgênicos também.
E isso coloca em risco aí a nossa soberania nacional, seja alimentar ou energética, né?
Também.
Não é isso?
Alimentar, energética. E quando a gente fala em soberania alimentar, a gente não está falando só de a gente ter... Os nutrientes suficientes para sobrevivermos, a gente está falando também de qualidade. E a qualidade, quando a gente fala em soberania alimentar, é um alimento não só higienizado, mas para bastante além disso, a gente está falando um alimento não contaminado. E a gente está falando em alimento produzido de forma socialmente justa. Então, soberania alimentar é para além da questão nutricional, ela envolve outros aspectos.
E agora, Larissa... Quem é que importa mais esses produtos nossos?
Então, hein? Essa é uma pergunta muito importante, Marilu. A China hoje.
China.
Então, se a gente for olhar de novo para o caso da soja, por que a soja? Porque a soja é a primeira na nossa pauta de exportações. A China importa 70% da nossa soja. Por outro lado, na outra ponta, a China agora, a partir de 2018, ela vai passar a controlar o mercado de agrotóxicos. Então, a China comprou a Syngenta, ChemChina, que é uma estatal chinesa, comprou a Syngenta e comprou em 2014 a Adama, que era israelense. Então, agora a China, a partir de 2018, controla 25% do mercado de agrotóxicos. Então, vejam só como estamos subordinados à China mais do que imaginávamos. Estamos diante de uma lógica nova da economia mundializada em que a China ela tem um importante papel. O economista Thomas Jensen, do Diese, ele usou uma alegoria ontem que eu achei interessante. O Brasil hoje, território brasileiro hoje, é campo de batalha da China, União Europeia e Estados Unidos na perspectiva dessas indústrias que produzem os agrotóxicos e que vão estar lutando pelos territórios nos quais essa agricultura será implantada e o Brasil é um destes territórios. Então, se a gente olha essas 10 empresas, as 10 maiores empresas que controlam a venda de agrotóxicos no mundo, a gente tem a Syngenta em primeiro lugar, e depois Bayer, BASF, a Monsanto, a Bayer agora comprando a Monsanto, BASF, Dow, DuPont. Então, entre as 6 mais, a China agora vai controlar 25% do mercado, depois a gente tem União Europeia e Estados Unidos. Então, a gente tem esse controle da comercialização mundial de agrotóxicos por empresas que estão sediadas em outros países, que proíbem muitos dos ingredientes ativos que são vendidos no Brasil, como depois a gente pode explorar com mais calma, eu penso.
Exato, Larissa. Só fechando um pouco, você está falando do crescimento, né, da monocultura, quer dizer, e a diferença, né, de você exportar, né, o produto, assim, ou semifaturado, ou manufaturado, tem diferença, né? Obviamente, para a economia, para os... enfim...
Tem muita diferença, Marilu. Tem um gráfico que eu gosto sempre de mostrar e eu acho que a gente não comentou, mas o Atlas, não comentamos hoje, o Atlas está disponível para download no blog www.larissabombardi.blog.br/atlas2017. Então, o que a gente está comentando aqui, o ouvinte pode...
Também conferir.
Pode fazer o download gratuitamente, conferir. Mas o que aconteceu? O Brasil, no final dos anos 70, durante a ditadura, passou a aumentar a exportação de produtos industrializados e diminuir a exportação de produtos básicos. Isso veio num crescendo. O auge desse crescendo é o começo dos anos 2000. E, no entanto, a partir de 2003, 2004, isso começa a se inverter, até que finalmente em 2010 nós invertemos a nossa pauta de exportação. Então, o que acontece hoje? Nós exportamos, como a gente havia dito no começo, mais produtos básicos e menos produtos industrializados. Qual é o risco disso, né? Essa produção de produto, né, o que envolve, né, esses produtos básicos? Monocultura. Claro, produtos básicos também tem minério de ferro e petróleo aí. E no que diz respeito à agricultura, são, em geral, produtos oriundos da monocultura, então emprega pouca gente. Com esse ônus, digamos assim, social de potencialmente os lugares em que a gente tem trabalho precário, trabalho escravo, e um risco ambiental também. Então, é disso que a gente está falando. E, além disso, do ponto de vista econômico, são produtos com baixo valor agregado, tá certo? Então, a gente está exportando, a gente está dedicando uma grande parte do território nacional para pouco retorno financeiro. Isso que é importante salientar.
E eu só queria só lembrar, né, já que a gente está tendo que importar feijão e arroz, que é a base alimentar nossa do brasileiro, vamos salientar aqui a produção do MST de arroz orgânico do Rio Grande do Sul, que produz arroz orgânico, é a maior produção de arroz orgânico da América Latina. E eu queria até que você colocasse, porque tivemos outro dia a participação de ouvinte dizendo como é que pode esse pessoal do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, como é que eles ficam acampados ali no Lula, não trabalham, né? Tem aquela pecha, né, de vagabundo e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, só para a gente fechar um pouco.
Senhor. Olha, acho que isso é uma questão fundamental. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele tem protagonizado as experiências agroecológicas no Brasil. Não é só o MST, mas o MST tem experiências riquíssimas e tem trazido na sua pauta de discussão a cerca de 10 anos, de forma muito acentuada, essa questão da agroecologia. Eles têm tido esse compromisso. Então, a gente tem experiências riquíssimas. Então, qual é a saída que a gente encontra quando a gente está falando dessa produção transgênica? É a produção agroecológica. E eu conheço inúmeros assentamentos em que isso é uma realidade, tem toda uma dimensão e um esforço desde a época do acampamento, ou seja, da ocupação da terra, em que os grupos já são formados na perspectiva de fazer um outro tipo de agricultura. Então, não é a terra pela terra, é a terra para sobrevivência, que já era no começo, desde os anos 90, quando o MST se forma, final dos anos 80, era a terra para alimentar, e agora o próprio movimento social se autoconscientizou e tornou a agroecologia pauta para si própria. Então, quando a gente está diante das ocupações de terra, uma das questões centrais a serem discutidas, além da sobrevivência dos assentados, é que tipo de produto a gente vai produzir, quem é que a gente vai alimentar e como é que a gente vai alimentar. Então, a agroecologia entrou em pauta. Então, tem experiências lindas e riquíssimas de agroecologia em vários assentamentos do MST. Eu poderia falar, por exemplo, do assentamento Milton Santos, em Americana, que tem uma experiência agroecológica já, e outros inúmeros em Ribeirão Preto. A gente tem o Mário Lago, a gente tem também experiência no Vale do Ribeira, riquíssimas, algumas até em que o MST tem uma associação com a agricultura antroposófica. Então tem uma riqueza de experiências fantásticas que dá para a gente uma gama de escolhas, tanto de produtos, de um hall de produtos, quanto de manejos mesmo. Então tem influência da agricultura antroposófica, tem experiências de agricultura que a gente chama de experiências agroflorestais. Então, na minha perspectiva, o MST está protagonizando isso, e a gente inclusive vai ter a feira agroecológica no início do mês de maio, que vai ser sediada no Parque da Água Branca.
Exatamente, de 3 a 6 de maio. Já tem aqui, já até compartilhei no meu Facebook, Feira Nacional da Reforma Agrária. Tem a participação aí, Glauco.
E rapidinho aqui, a Larissa está com tempo aqui também. O Aister de Santo Amaro diz: maravilha de aula sobre os imensos problemas do Brasil e do mundo. Vou divulgar o mais que puder. Parabéns à professora.
Obrigada.
A Rádio Brasil Atual. O André de São José dos Campos e o Augusto de Guaratinguetá também pedem para saber o nome do livro, o nome do Atlas. Larissa, como que as pessoas podem fazer para acessar? Você pode repetir aqui
Posso,
o endereço
claro.
Do site?
Então, o site é www.larissabombardi.blog.br/atlas2017. Só para ressaltar, o Atlas ele foi todo feito com software livres, todo ele, desde o software cartográfico, que é o Fiocartô, e depois os desenhos Inkscape, GIMP, LibreOffice, Scribus, tudo em Linux. A concepção do projeto gráfico é minha e do Eduardo Penha, que é o meu marido, vou dar os créditos. E toda a editoração foi feita também pelo Eduardo Penha, e o trabalho cartográfico. Acho que é importante ressaltar essa qualidade, só ficou nessa qualidade por conta esse capricho e essa meticulosidade. A gente acha que o tema merece isso, então tem um sentido estético também que percorre o Atlas, e acho que é importante a gente dizer que ele está disponível gratuitamente para download e que ele foi feito todo com softwares livres. Acho que é importante dizer isso também.
Olha, só dá vontade de falar, né? Larissa me representa. É isso aí, né, Glauco? Muito bem, então a gente agradece aqui a Larissa Mies Bombardi, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, conexões com a União Europeia. Semana que vem tem mais. Obrigada, Larissa.
Obrigada a vocês.
Beijo.